Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1899. O capitão Manuel Mendes da Fonseca acabara de tomar a sua xícara de café, adoçado com rapadura, acendera um cachimbo, e fora para a porta da rua, a conselho de Dona Cirila. Espairecera a negra preocupação que lhe haviam deixado as últimas notícias vindas de Manaus pelo vapor Belém. Seriam 5 horas da tarde. O sol cataminhava lemente para o ocaso, ensombrando mais da metade da rua e dando reflexos dourados à água serena do lago Saracá, tranqueí-lo àquela hora, como de ordinário. A vila retomara o seu aspecto normal, com as casinhas bem alinhadas, abertas à viração fresca da tarde, os habitantes a fazerem a digestão do jantar à janela ou à porta da rua, à porta do Costa e Silva, sob as ramalhudas amendoeiras do porto, cavaqueando pacatamente no deslizar suave e monótono da vida sertaneja. Só à porta do coletor ninguém estava, e essa falta, parecendo proposital ao seu espírito atribulado, carregava-lhe o semblante com uma nuvem fria, e bulia-lhe com o fígado. Antes de partir para os castanhais, havia muito em tempo e tal fato não se dera, a não ser em alguma tarde chuvosa. O valadão, o vereador João Carlos, o juiz municipal e outros que não frequentavam a loja do Costa e Silva, inficionada de heresia maçônica pela presença do professor Chico Fidêncio, vinham todas as tardes à porta da datoria trazer as novidades do dia e conhecer a opinião do dono da casa, levando a dedicação ao Pônio Tuli e Karen Aren palestrando quando o coletor, a pretexto da necessidade de comprar alguma coisa, fazia uma investida ao antro do maçonismo para mostrar a que a partir do Fidêncio que não tinha medo das suas críticas ferinas. Mas agora, depois da volta dos castanhais, o capitão Mendes da Fonseca, sentado na sua cadeira de braços, fumando gravemente no seu cachimbo de taquari, notava a falta dos amigos, e não podia deixar de relacionar com as notícias trazidas pelo Belém, e que ameaçavam claramente o prestígio e a sua posição na sociedade de Silves. O coletor, isolado, cismava, olhando vagamente para o largo tranquilo em que vinham boiando, quase sem esforço de remo, 2 ou 3 montarias de pesca que se recolhiam ao porto. A vista do lago recordava o tal do Tenapaz, sob os castanheiros frondosos, à margem dos rios sertanejos, na delícia do viver alegre e despreocupado, passando os dias na colheita, a regalar-se de castanhas e de peixe fresco, de ovos de tartaruga desenterrados da areia com um alvoroço de criança, às noites, nestas ruidosas dos lundos e dos cateretês que iam até o amanhecer, ao som dos instrumentos primitivos dos tapuios, ao perfume irritante da aguardente de mandioca e da caatinga das mulatas, enquanto a família dormia em alvas redes de linho, nas barracas improvisadas, cansada de vagabundear na extensão das praias em busca de ovos de garças e de maguaris. Mas quando relanceava os olhos sobre o seu quarteirão deserto, a fal do valadão, do João Carlos, do Natividade e do Pereira desfazia de pronto a impressão agradável que aquela recordação lhe dava. E um grande pesar lhe vinha de ter cedido inconsideradamente ao gosto pela pandeua dos castanhais e, sobretudo, de se ter lá deixado ficar tanto tempo. Fora para assar, João, satisfazendo do pimido e mulher por gozar a festa nas praias, longe de cerimônias e incômodos a que obrigava a posição do marido em Silves. Passaras, João, vieras, Pedro, depois o dia de Santana, e 2 longos meses se haviam esgotado sem que o coletor, esquecido dos árduos deveres que lhe incumbiam, pensasse em outra coisa senão em colher castanhas para o Elias e em pagodear com as caboclas à beira do rio, vingando-se fartamente do constrangimento da sobrecasaca de lustrina e dos sapatos ingleses que lhe impunha a etiqueta da vila, pelo menos quando fazia visitas e principalmente aos domingos. Ainda lá estaria de certo, pensava, com um sorriso, se de repente a senhora dona Cirila não se tomasse de ciúmes por uma mulatinha faceira, que lhe frequentava a barraca, e lhe comia em contas e chitas o melhor do lucro das castanhas. Mas para ter as notícias que recebera ao chegar, antes não houvesse voltado, ou melhor, nunca lá tivesse ido. Fizera sempre muito bom jus do Pereira, esse rapaz que lhe parecia de bons costumes, e a quem deixara o encargo de o substituir na coleria dandando-lhe dinheiro a ganhar. Pois fora esse mesmo Pereira o principal causador dos dissabores que estava sofrendo. De ingratos andava o mundo cheio. O capitão sacudira a cinza do cachimbo, renovara o tabaco e acendera-o. E depois que observara que nem o Vavadadão, nem o João Carlos, nem o Natividade aparecia, pusera-se de novo a ruminar os acontecimentos que se haviam dado na sua vida depois que fora aos Castanhais. A traição do escrivão José Antônio Pereira pesava-lhe sobre o coração, não porque se arreciasse da influência daquele alagalé, que ele tirara do Tijuco e em que vivia para dar-lhe emprego e importância, mas porque as circunstâncias ruas da política favoreciam estranhamente as intrigas udidas contra o coletor por um pátife, que pretendia tirar-lhe o emprego, para locupletar-se com ele, dilapidando provavelmente as rendas públicas. Não fossem essas circunstâncias excepcionais, e bem se importaria o capitão Manuel Mendes da Fonseca com as infâmias do tal Zincrivãoinho das Dúzias. Mas ento o coletor gozava sua licença, e mesmo, a excedia alguma coisa, a sombra dos castanheiros, o presidente da província do Amazonas deixara a administração sem aviso prévio, e sucedera-lhe interinamente um cônego, que o gabinete Paranhos que cessera na lista dos vice-presidentes, em segundo ou terceiro lugar, e, por mal dos pecados, era um católico ardente e ativo depositário da confiança da panelinha da Boa Nova, o jornal que atiçava a questão religiosa na diocese do Grão-Pará. O presidente resignatário passara por Silves muito zangado com o governo, que o não satisfizera numas tantas coisas, e que para vingar-se passara a administração ao cônego Marcelino, que mostraria aos amigos do gabinete de que pau era canoa. Até que chegasse a notícia ao Rio de Janeiro e o ministério pudesse pôr na prensa um dos seus amigos do peito, seriam precisos 3 meses bons. E isso mesmo se o João Alfredo, atrapalhado com as câmaras, não se descuidasse da longínqua província de que só lhe servia para dar ao governo 2 deputados da maioria. Ora, em 2 meses, padre Marcelino de sobra para reagir contra os que se julgavam obrigados, na qualidade de amigos da situação, a fazer praça de liberalismo, falando mal dos padres e defendendo a maçonaria. Padre Marcelino era cabeçudo, sem entranhas, de poucas brincadeiras, e tinha ódio mortal a tudo que era ou lhe parecia maçom. E o patife do Pereira não se lembrara de escrever para Manaus que o capitão Fonseca era maçom, amigo do Chico Fidêncio e assinante do Democrata. Aquela infâmia do Pereira desatinava o coletor. Dava-lhe uma vontade invencível de agarrar o escrivão da coletoria pelas goelas e de uma nanderta para Aramiorville, maçom. O capitão Fonseca, amigo Chico Fidêncio. Isso só lembrava o diabo. E o tal escrivãozinho não se limitara a isso. Falara em certas irregularidades da repartição, em certos desfalquezinhos, verdadeiras insignificâncias, que nunca apareceriam se o coletor não tivesse caído na asneira de deixar o exercício, porque sabia passá-los de trimestre para trimestre, cuidadosamente velados sob a denominação de saldo em caixa e, vale a verdade, dando-se tão bem com esse sistema que até estavam engordando. Ainda acrescentar o cachorro que toda a gente estranhava o dinheiro que o cotor gastava em pamandagas, nos castanhais, e requinte de perfídia. Ousar aquele incomparável patife, recordar aos inspetores da tesouraria de fazenda e do tesouro provincial que o capitão Manuel Mendes não tinha fiança, como se um homem da sua qualidade precisasse prestar fiança, como quer troca tintas. Todas as pequenas faltas que lhe atribuíam não lhe causariam o menor abalo se o Pereira não se tivesse lembrado ainda da intriga do maçonismo, com que o quereria deitar a perder no conceito do vice-presidente da província. Outros mais pintados do que José Antônio Pereira já tinham feito as mesmas acusações e nada haviam conseguido. A respeito da tal fiança, a reforma liberal o escrevera notícias furibundas de que os presidentes nenhum caso fizeram. Mas agora, com essa história de questão religiosa, as coisas mudavam muito e o coletor não se sentia tranquilo. O tal padre Marcelino queria ser um catão, e tratando-se de maçons, era de uma severidade até ridícula. O que valia é que, tendo notícia dos boatos zoeiros dos escrivão, o coletor não perdera tempo, escrevera para Manaus, deixara de ir à casa do Costa e Silva e até arranjara meios de levar uma descompostura do Chico Fidêncio numa correspondência para o Democrata. O trecho fora transcrito, à custa do Fonseca, no Jornal do Amazonas, que era o órgão do governo, precedido de uma defesa, em que um amigo dizia que o capitão Manuel Mendes da Fonseca, conhecido em todo o Vale do Amazonas pela sua honradez e sólidos princípios, estimava os ataques da maçonaria, porque constituíam glória para um verdadeiro católico. Não contente com isso, Fonseca procurara por todos os meios ostentar os sentimentos católicos. Lembrara-se mesmo de fazer reviver a ideia do professor Aníbal Americano. Oferecera-se para custear a tipografia de Via Pulgar à Aurora Cristã. O professor Aníbal viera à sua casa e combinara com ele a forma que daqui dairia ao prospecto a remeter para Manaus e que devia trazer em letras graudas. Aurora Cristã, Folha Católica, noticiosa, Gilles Alson em propriedade do Tano Anuel Mendes da Fonseca, redator Aníbal Aas. Brasileiro a falar a verdade, a coisa era cara, mas também não havia necessidade de a levar a cabo. Bastava anunciá-la, fazer constar que o jornal é aparecer, para dar tempo ao João Alfredo de mandar outro presidente ou de nomear um vice-presidente em substituição ao primeiro da lista que se achava entrevado na cama. Enquanto pau e Eivinha afogaram as costas. Em vista da demonstração de tão apurado sentimento religioso, o terrível cônego Marcelins Lino desprezaria as intrigas do Pereira. E ainda ficaria muito contente com o auxílio que ao Partido Católico prestaria a adesão do capitão Fonseca. Apesar dessa convicção que lhe entrara pouco a pouco no espírito, quando recapitulava as providências que tomara Lara para defender-se dos ataques do escrivão e as pesava maduramente na balança da experiência de homem prático e de político velho, o capitão Fonseca ainda não estava tranquilo, e um receio vago ficara-lhe sempre no fundo da consciência. A tarde adiantava-se. A sombra da cordilheira ia se estendendo sobre o lago e expelindo a luz branda do sol que se refugiava nas árvores da outra banda. E o capitão Fonseca, já cansado de esperar pelo Valadão, pelo João Carlos e pelo juiz municipal, sentia o coração apertado, como se, à semelhança do dia que ia morrendo, o seu prestígio fosse acabando aos poucos. E tivesse de desaparecer com a noite que se avizinhava para sepultar a negra ingratidão dos amigos ausentes. Estaria já demitido do cargo de coletor das rendas gerais e provinciais, metido em processo, perseguido, obrigado a refugiar-se em algum sítio do Urubus. Estaria nomeado em seu lugar o infame José Antônio Pereira, e aquela hora seria a porta dele que o Valadão, o João Carlos e o Natividade palestravam satisfeitos, esquecidos do amigo velho e inteiramente deslembrados dos benefícios recebidos, das atenções e finezas que lhe haviam merecido. O Valadão não se lembraria mais dos bons remédios que lhe receitara para a tosse, e de que obrigara o Bernardino Santana a dar-lhe uma satisfação completa depois daquela história do baile. O João Carlos estaria esquecido dos conselhos que lhe dera para bem administrar as coisas do município, dos despachos que lhe fornecia e do trabalho com que lhe redigia as indicações. O doutor Natividade não se recorria mais da pontualidade com que lhe pagava o ordenado mensal, chegando mesmo a fazê-lo adiantadamente. À medida que se passava o tempo, mais a ingratidão o afligia. Vinham-lhe ideias negras, a mujica de pirarucu, o cu que comera ao jantar pesava-lhe no estômago, aumentando dando-lhe o mau humor. Já se cuidava adonado de todos, sem apoio, sem prestígio, perdendo por contragolpe a confiança do Elias que lhe dava bons aviamentos e obrigado a fechar a casa e a rebaixar-se, em competência com o Costa e Silva, ao ofício de regatão, impróprio do da sua idade e da posição que ganhara. O lago mergulhava-se em sombra. A vila ficava escura. Os transeuntes rareavam. Pontos luminosos apareciam por janelas e portas abertas, aumentando a escuridão da vizinhança. Bois e cavalos vagabundos passavam lentamente, espichando o pescoço em busca de alguma erva esquecida pelas sarjetas, e bufando gravemente para se assustar os cães que lhe saíam ao encontro de quase todas as portas. Ao longe, a flauta do Chico Ferreira punha notas melancólicas no vago ruído da vila, ao rápido crepúsculo da tarde. Dentro da coletoria, Dona Cirila ralhava com as negrinhas, e a sua voz alta e mordente irritava aos nervos do marido, fazendo-lhe sentir mais próxima a desgraça iminente de que, por fim de contas, era Dona Cirila a causa primeira, pois se não fora a sua mania de passaros. João nas praias, o Pereira não teria tomado conta da coletoria. Não teria ganho o desejo de ser coletor, e não teria lançado mão do infamíssimo expediente de que usara para o conseguir. Não fora a insistência da mulher em partir para os castanhais, o Fonseca teria seguido os conselhos do padre vigário, não teria abandonado a vila, e aquela hora estaria descansado, com o seu tijo seguro, o seu lugar garantido e a sua roda de amigos para dar-lhe as novidades do dia. Mas a senhora dona Cirila quisera passar-os. João nas paias, Os Pedro, e não se contentara com isso, quisera ficar até o dia de Santana. E agora arrumassem-lhe com um trapo quente. Vinha-lhe grande rancor contra a mulher, cuja voz continuava a irritar-lhe os nervos, afogueando-lhe a bilis. Aí estava em que davam as complacências dos maridos. Tivesse Fonseca seguido os conselhos de Padre Antônio de Moraes, e estaria muito descansadinho. Esta ideia acudia-lhe com insistência, acompanhada de uma irritação surda contra o vigário que se fora embora, abandonando as suas ovelhas que lhe cumpria guardar e proteger. O vigário devia-lhe, como toda a gente, muitas obrigações. Dera-lhe um opíparo jantar no dia dos seus anos, encarregara-se de lhe mandar lavar e engomar a roupa, puseram a par de todos os negócios da vila, dando-lhe conselhos. No transe aflitivo em que o Fonseca se achava, muito lhe poria valer Padre Antônio de Moraes. Bastava uma cartinha suas ao cônego Marcelino e tudo estaria arranjado. O José Antônio Pereira ficaria chuchando no dedo, desmoralizado. Mas preferira ir converter Munduz.
Cé.
Mas abandonar a paria, deixar os seus fregueses privados dos socorros espirituais e lá fora por esses sertões fora pregar aos tapuios bravos, como se os tapuios o pudessem entender. Iria mesmo pregar aos tapuios, ou, talvez, esgozar uma vidinha livre, à maneira de Padre João da Mata, vigário de Maés, que fora amigo de viver nas malocas indígenas entre bandos de tapuias, como um sultão da Orquia. Fonseca já estava arrependido de ter defendido o vigário de Silves, quando Chico Fidêncio o atara com os seus sarcasmos ferinos e as suas críticas audazes. Defendê-lo para quê? De que lhe serviria agora o serviço que em boa fé prestara? O padre estava ausente, metido entre selvagens, morto segundo dissera o sacristão Amacário, não lhe poderia valer. A sua tristeza aumentava. Uma última esperança, reunida à repugnância de se encontrar a cara com a mulher, na disposição de espírito em que se achava, prendia-o à cadeira de braços, à porta da rua, descontente de tudo e de, doendo-se profundamente da traição do Pereira e da ingratidão do João Carlos, do Valadão, do juiz municipal, do vigário e de toda a gente. Um grande desânimo o invadia e uma lágrima teimosa, aproveitando a escuridão da noite que fechava a vila num círculo de trevas, descia-lhe lentamente pela face abaixo, vindo perder-se na farta barba grisalha. Às pressas um homem veio do porto, subindo a rampa com muita agilidade, e chegando ao pé do coletor, que se endireitou na cadeira, disse ao voz assado. Morreu agora mesmo. Parecia um passarinho. Era o vereador João Carlos que, cedendo hábitos inveterados da sua vida, vinha consolar o capitão Fonfonseca no seu isolamento. No dia seguinte, caminhava o coletor para o domicílio mortuário, azafamado e esbaforido, lamentando o caiporismo que o perseguia agora nas menores coisas da vida. E é quase a correr, para não faltar à cerimônia, ele, o homem grave, sempre pontual, exato, sempre correr na atitude. Que série de calamidade se desencadeara contra ele, de certo tempo aquela parte, que até nas mínimas circunstâncias a sorte se lhe mostrava adversa. Primeiro, ao botuar a sobrecacasaca enquanto Dona Cirila a escovava, tivera de pregar-lhe um sermão para convencer que não era decente, para uma senhora séria, estar a lastimar a morte do Totônio Bernardino, atribuindo ao amor. E então com que maneiras novas dizia aquilo Dona Cirila, batendo-lhe no lombo com a escova, sorrindo entre lágrimas, suspirando ai. Coisa rara! Morrer um homem de amor? Fonseca tivera de repreendê-la. Aquilo eram tolices de rapazes vádios, de raparigas delambidas. Totônio Bernardino não morrera de amor. Nem isso era coisa de que se morresse. Segundo o parecer de Regalado, o rapaz recolhera uma constipação, que se complicara com um miasma palustre, e dera em resultado uma tísica furiosa e galopante. Demais o Totônio era um criançola, a quem lá no Pará haviam metido coisas na cabeça. Nunca havia de dar para nada. Não safra o irmão, que tão moço já era tenente da Guarda Nacional. O Cazuzas era um rapaz trabalhador e sério. Vivia muito bem com a mulher e ajudava o pai na lavoura, ao passo que o outro era um vadio, cheio de ideias esquisitas, um poeta afinal. Após a altercação que tivera com a mulher, já pronto para sair, Fonseca, só depois de uma campanha, encontrara o seu chapéu de pelo, um belo chapéu quando em 1868, em Manaus, para a posse do primeiro presidente conservador. Zanice, Dona Cirila gritara conforme o seu costume. As negrinhas tontolhavam pelos cantos, vasculhando os armários e as arcas da roupa guardada. afinal fora o chapéu encontrado dentro da sua caixa verde atrás de uma porta. Parecia caçoada. Atrás da porta, em seguida pediu seu guarda-sol. Dona Cirila gritara de novo. As negrinhas corriam em todas as direções, como baratas pressentindo chuva. E nada do chapéu de sol. Depois havia de ir ao enterro sem chapéu de sol. Quem fora é o canalha que lhe furtara o traste? Busca e mais busca. Nada. Talvez o tivesse emprestado ao Valadão. O negrinho, Dona Cirila, corre à casa do seu tenente Valadão. Dize que vais de minha parte fazer uma visita a ver como passou a família toda. E pergunta se não está lá o chapéu de sol do teu senhor. O já assim, senhora, disse a escrava. E saiu correndo. Não estaria o chapéu na casa do João Carlos. Parecia que na véspera, estando a ameaçar chuva, Fonseca lhe oferecera o chapéu de sol quando se retirara. Com certeza lá estaria isto. Querer fazer bem aos outros e passar privações e dissabores. Fonseca arrependia-se daquela mania e tinha de servir a toda a gente, fazendo sacrifícios. De que lhe servia isso? Era uma súcia de ingratos, pois agora havia de ir ao enterro sem chapéu de devo. Negrinha, diz Dona Cirila a outra rapariga, vai à casa do seu João Carlos, na carreira. Dize que vais da minha parte fazer uma visita e saber a senhora e os meninos como passaram. Que nós estamos bons, muito obrigados. Que eu mando pedir o favor de mandar usar o chapéu de sol de senhor que ele te prestou ontem ao João Carlos. Já sim, senhora, respondeu a escrava. Se saiu num pulo. Fonseca sentara-se desanimado abrindo as abas da sobrecasaca para as não amarrotar na cadeira. O relógio marcava 4 horas. Dona Cirila, por desencargo de consciência, continuava a procurar o chapéu de sol por todos os cantos, auxiliada por 2 escravas. Não estaria na casa do doutor Natividade? Fonseca parecia recordar-se de que, no domingo passado, o juiz municipal lhe pedira emprestado o chapéu de sol para um passeio que fizera a outra da banda com o professor Anido Brasileiro. Era isto. Sempre a mesma coisa, sem a mania de fazer bem, em prejuízo próprio. Que lhe importaria a ele, Manuel Mendes da Fonseca, que o Natividade apanhasse sol no tal passeio? Não ficaria mais trigueiro. Era um ingrato, isso estava provado. Fosse pedir ao Pereira as coisas emprestadas. Estaria bem aviado. José Antônio Pereira não lhe emprestaria coisa alguma, porque não era tolo como o Fonseca. Negrinha, providenciou pela 3ª vez Dona Cirila, vai à casa do doutor Natividade. Diz que teu senhor anda a fazer uma visita e saber como ele tem passado. Nós estamos bons, muito obrigado. Diz que teu senhor mandou pedir o favor de lhe remeter o chapéu de sol que lhe emprestou no domingo passado para o passeio com seu professor Aníbal na outra banda. Já o viste? Já sim, senhora, respondeu a negrinha. E saiu a correr. Estou bem aviado, gemeu Fonseca. Primeiro que qualquer desses demônios volte, já o pobre do Totônio Bernardino está farto da sepultura. Também é bem feito, acrescentou, dando um murro no espaldar da cadeira. Quem me manda emprestar tudo quanto tenho? O tempo passava? Fonseca consultava o relógio e ficava cada vez mais zangado. Tudo agora lhe corria mal. Parecia que uma caipora atroz o perseguia. Malditos castanhais. Fora depois que ele estúpido fazia do passeio que a sua sina mudara. Visse a senhora Dona Cirila, naquela série de infelicidades, as consequências da sua teima em passaros. João nas praias. Dona Cirila parecia não esperar por aquela acusação. Estava nessa ocasião espiando o vão entre a conda e a parede, porque talvez já tivesse caído o chapéu de sol. Voltou-se muito desapontada para o marido. O Manduca, pois eu tenho culpa de você ter emprestado o chapéu de sol. Sim, embora indireta. Fonseca, contendo a custo o rancor que havia dias alimentava contra a mulher, explicara longamente a teoria do caipurismo, em virtude da qual todos os males do presente se originavam da ainda infeliz lembrança que tivera Dona Cirila de passaros. João nas praias. Acusou a mulher de ser a causadora das intrigas de José no Pereira e da desgraça iminente sobre a cabeça do marido. Mostrou que tudo neste mundo filiava-se a causas certas, embora parecessem sem importância. Que a desgraça era sempre uma consequência do erro e do pecado. Dona Cirila fizera como Eva. Incitar o marido a comer o fruto proibido, e ele agora, como Adão, teria de ser expulso do paraíso, vergonhosamente. Demonstrou claramente que o fruto proibido eram os castanhais que o vigário lhes proibira num sermão eloquente e enérgico. E o paraíso que tinham de deixar era a coletoria por Veta Tumbre Vireira, José Antônio Pereira. Seria nomeado o coletor das rendas gerais e provinciais de Silves. E tudo isto por quê? Por culpa de Dona Cirila, estava claro. A mulher tentava interrompê-lo, mas na confusão da consciência contra os culpados só conseguiu colocar algumas exclamações.
Ah, oca, manduca, não diga Ico.
Sim, senhora, continuava Fonseca, implacável, desabafando por fim. E desdobrava ante os olhos atônitos e já lacrimosos da mulher do negro da sua desgraça futura. A vingança do cocônigo Marcelino, a demissão, o retramento do Elias, o processo, a falência, o desprestígio, o abandono, o isolamento, a miséria, a necessidade de competir com o Costa e Silva, o desrespeito dos inimigos e o risinho amarelo do Valadão, do João Carlos e do Natividade. E pior que tudo isso, o José Antônio Pereira, aquele lagalé que o Fonseca tirara da lama das estradas, repimpado na cadeira de coletor, imparia de basófia sorrindo nos dentes podres, adulado, festejado, elevado à altura de uma personagem. Dona Cirila abrira uma gaveta da cômoda e tirara um lencinho brana a enxugar os olhos. Quando a porta apareceu a rapariga que fora a casa do Valadão. A diversão não podia vir mais a propósito para a mulher culpada. Eão, que disseram lá? Perguntou sofregamente a sageira. A filha do seu tenente Valadão, disse a rapariga, cruzando os braços, mandou dizer que todos estão bons, muito obrigado. Que o seu tenente tossiu muito esta madrugada, mas que tomou duas colheres de um xarope que seu regalado mandou, e passou melhor. Que estima muito que senhor e senhora tenham passado bem e de saúde e fica muito obrigada pela visita. E o chapéu de sol? A filha do seu tenente Valadão diz que lá não tem chapéu de sol nenhum. Ou então está em casa do Natividade, dissera o Fonseca. Aquele sujeitinho é um esquecido de conta, peso e medida. Eu bem dizia que não estava com Valadão, mas com o Natividade, a quem o emprestei no domingo passado. A senhora quis por força mandar à casa do Valadão e perdeu seu latim. Nesse momento apareceu a serva, que fora a casa do Junicipal. E o chapezol? Perguntara-lhe Dona Cirila, impaciente. A rapariga cruzou braços sobre os seios e respondeu, arrastando as palavras. Mandou dizer que está bom, muito obrigado. Que já mandou o chapéu do Nessol logo na segunda-feira de manhã. E que, graças a Deus, não precisa ficar com o que é dos outros. Patife, dissera Fonseca gado, e com toda a razão. Deve-me mil obrigações e manda-me um recado assim tão atrevido. E numa grande desolação, com uma ideia sinistra a atravessar-lhe a mente, lançara um olhar desesperado à mulher aflita. Já sabe o que isto é, Dona Cirila. O Natividade já sabe tudo. Tem ordem para processar-me, e por isso trata-me dessa maneira. E quem é a culpada, Dona Cirila? Meta a mão na consciência, senhora, e diga quem é a culpada desta desgraça. Dona Cirilava. Nada tinha que opor à evidência daquele presságio funesto. A criouva vendo do jarar choravam também ruidosamente. Ouvia-se o voejar sinistro das moscas. Da sala vinha uma luz pálida, do dia que descambava, encoberto de nuvens. As paredes brancas caiadas de fresco tomavam de repente colorações sombrias. Pela casa silenciosa perpassava um vento de desgraça. Fonseca estava perdido. Ouviram-se no corredor passos leves de gente descalça. A porta abriu-se. A rabariga que fora a casa do vereador João Carlos apareceu. Os olhares voltaram-se ansiosos para ela. — Que disseram? — perguntou Dona Cirila. — Que todos estão bons, muito obrigado. — Estimo em que senhora estejam bons, e ficam muito agradecidos pela visita. — Que seu João Carlos foi para o enterro e levou o chapéu de sol do senhor. Bonivar o capitão Fonseca, compreendendo a importância daquele novo presságio, por havia de ir ao enterro sem chapéu de sol. Deixara aquela cabeça num desânimo. Mas Dona Cirila, assuando-se rapidamente, providenciou luta. Ninegrinha vai à casa do seu Bernardino Santana. Diz ao seu João Carlos que teu senhor espera do chapéu de sol para ir ao enterro. E aí estava a razão porque o grave capitão Mendes da Fonseca caminhava afamado e esbaforido. O enterro do Totônio Bernardino estava marcado para as 16h. Era a primeira vez, depois que regressara da missão a Mundurucânia, que o sacristão Macário tinha ocasião de praticar um ato de ofício, pois que até ali. As suas ocupações se haviam resumido em tratar da igreja que o bêbado do José do Lago deixara ficar numa miséria. O enterro se faria sem padre, mas o sacristão levaia a cruz alçada e a caldeirinha, e a Irmandade do Santíssimo Sacramento, a que pertencia o Bernardino Santana, o acompanharia de balandral e tocha. Macário procurava suprir, como lhe era provisível, a falta do senhor vigário. Tendo dado todas as providências necessárias, Macário aguardava a hora marcada para o saimento. E, bem penteado de paletó de álpaca, de botas de rangedeiras, camisa engomada, nodoada de anil, passeava sobre os modestos tijolos de igreja já impaciência de entrar em funções, unida ao intenso contentamento de ver-se restituído à sua querida vidinha de sacristão repousado e decente. Agora glorificado pela parte que tomara na Nairoca, embora infeliz, empresa de Padre Antônio de Moraes. Não fora sem susto que Macário chegara àquele resultado admirável, excedente de toda a expectativa na sua pobre, mas muito acidentada existência. Tivera muito que padecer, só sofrer o que não contara sofrer, como era o pão que o diabo amassara. Mas agora satisfeito e risonho, fazendo horas, sentia prazer em recordar as peripéripeças daquela viagem extraordinária, em que se vira tantas vezes no meio dos maiores perigos, próximo da morte, sem que jamais tivesse desesperado auxílio de Nossa Senhora do Carmo, nem perdido a confiança no maquiavelismo com que o dotara a pródiga natureza. O dia estava claro à vila tranquela. O José do Lago já tocara no sino grande os primeiros dobres de finados, melancólicos e graves. Era aquela mesma sua Silves querida, aquela casa do vigário, asseada e branca. Lá nos fundos ficava o quintal onde a Luísa Madeirense cantarolava a Maria Cachucha. Não havia dúvida alguma. Macário escapara aos mundurucos, e ali estava são e salvo, certo de que não caria noutra. Entretanto, por mais de uma vez vira o caldo entornado, principalmente quando, sentado à margem do rio sobre um tronco verde, avistar os índios de terçado em punho, avançando para os brancos descuidados, com um grande barulho de mato derribado. Nunca pensara o sertão de Silves ter tão boas pernas para correr, se lhe o tivessem dito antes. Não se acreditaria capaz de galgar em tão pouco o tempo e espaço que o separava do porto, de cortar com tanta segurança a corda que prendia a montadaria à terra, de saltar para dentro dela com tamanha agilidade, impelindo-a ao largo com tão extraordinária força. O terror dera-lhe força, agilidade e talento, um talento excepcional, que lhe aguçara o maquiavelismo naquelas apertadas conjunturas. Ah, só depois de atravessar o rio Mamiá, ajudado pela corrente favorável do Canumã, que Macário se julgara livre dos malditos índios, e começara a alimentar a doce convicção de que se poderia salvar escorreito e são daquela insensata empresa de Padre Antônio, de quem se lembrou então com algum remorso de o ter abandonado sozinho, sem recugir ou defender-se da cidadanha dos tapuias. Mas ainda agora, que já o medo lhe não podia e obscurecer o juízo, o sacristão reconhecia que aquele remorso não tinha razão de ser. Fizera o mesmo que outro qualquer faria. A sua filosofia prática resumia-se na frase que repetia complacentemente. Ou se ficasse erramos dois a morrer, morrer por morrer, morra meu pau que é mais velho, ou por outra, morra Padre Antônio que estava morto por isso. Fizera a viagem até o sítio do Guilherme, com o enorme contentamento de ver-se livre das loucuras do vigário. O seu lombinho rejubilara-se, entumecendo de gozo ao contato do sol que o picava do lado com titilações provocadoras. Os passarinhos cruzavam-se sobre a sua cabeça, como para o saudar pela vitória alcançada, e festejavam-lhe o feliz gresso, pipilando alegremente. Uma viração fresca soprava do Amazonas, acariciando-lhe os cabelos, e pondo-lhe nos membros uma sensação de bem-estar indizível, como se o hálito perfumado da Luísa Madeirense viesse ao seu encontro para o afagar docemente, fazendo-o prelibar as delícias que o esperavam na vila. A canoa cedia facilmente ao remo, se é que o não dispensava, deixando-se arrastar pela corrente na cumplicidade feliz daquela fuga. Chegar ao sítio do Guilherme seria talvez 11 horas da noite com um luar de quarto crescente. Os cães latiam, mas o dono da casa acudira ao barulho. O tomitento na chorrada, Patrício, é gente de paz. O tapuio não o conhecia, mas a tia Teresa tinha boa memória. E gente, Cruzes, é aquele branco do citrudia que tem o óleo apado. Até essas palavras tinham ficado gravadas na cabeça. Não pude esquecer o mínimo incidente do seu afortunado regresso. Desde que deixara a companhia de Padre Antônio, tudo lhe correra às mil maravilhas, como se Nossa Senhora do Carmo quisesse compensar amplamente dos dissabores sofridos. A hospitalidade do Guilherme Franca e de boa vontade, e a tia Teresa,
apesar daquela tolice insulsa com que lhe assinalara a belida, esmerara-se em obsequios e atenções que iam direito ao coração faminto do sacristão de Silves. Todavia a demora no sítio do pescador fora muito longa. O Guilherme tinha de levar ao Ramos uma boa partida de pirarucu salgado, que estava preparando, e não queria fazer duas viagens para aquelas bandas. Quando fosse levar o pirarucu, levaria o branco. E assim obrigou Macário a esperar cerca de um mês com intensas saudades. Entretanto, a viagem do Lago Canumã ao Lago Saracá fora feita nas melhores condições possíveis. Macário, refeito das fadigas excessivas que suportara, estirado no fundo da igarité sobre um tupemácio, cruzara os braços e as pernas numa regalada mandruice, resguardando do sol o lombinho com o chapéu de palha e pensando na esplêndida Luísa, a rainha das formosas. Uma nuvem apenas ensombrara a alegriazinha de sentir desse desastre razoavelmente sobre a superfície do rio, sem que tivesse de calejar as mãos no remo. Era a ideia do embaraço em que se teria de achar para dar explicações aos habitantes de Silves sobre o desaparecimento do vigário coincidindo com a própria salvação. Mas ainda aí fizera-se cendidida da proteção de Nossa Senhora do Carmo, por porque ninguém em Silves duvidara da história que Macário contava ao chegar, e de que se não podia lembrar sem que um sorriso de orgulho protestasse a homenagem ao seu mais que provado maquiavelismo. Era num aperto destes que Macário queria ver o Bismarck e o conselheiro Zacarias, o tenente Valadão João Carlos, o professor Aníbal, o Costa e Silva, o Mapamundi e o Chico Fidêncio cercaram-no no porto, não consentindo que fosse para casa sem primeiro pôr tudo em pratos limpos. Pois puseram e gabava-se, fora obra aseada. Fugindo a um bar selvagem, que os perseguira por duas horas, numa terrível porfia de remos, sob uma nuvem de flechas, tinham ido ele, o senhor vigário, abrigar-se num mato cerrado, esperando que os gentios lhes perdessem tirantista. Mal se tinham julgado a salvo dos inhos do Uba. Foram agredidos por um bando de parintintins, que ali se achavam, naturalmente para dar caça aos mundurucos do Uba. Logo ao primeiro golpe, os parintintins atiraram ao chão o ardente missionário que se preparava para lhes fazer um discurso evangélico. Então ele, Macário, vendo seu protetor e amigo, o arrimo da sua vida, o esteio da religião e da moral, banhado em sangue, perdera a noção do número e da força, e num esforço desesperado e louco confessava-o e investira com os selvagens, armado de remo, e disposto a morrer, vingando o companheiro. Mas o gentil lá de Cipastar Assis pensou que um homem tão valente como o Macário se mostrava não devia morrer sem as habituais cerimônias selvagens. Macário fora agarrado e amarrado a um castanheiro. Depois os índios retiraram-se muito alegres para o interior da floresta, levando em charola o corpo do missionário para lhe servir de prato de resistência nos seus horríveis festins noturnos. O sacristão ficara por muitas horas atado ao castanheiro, esperando a cada momento ser, como Sebastião convertido em paliteiro, pelas flechas dos parintintins. Mas ao que lhe parecera, ao partirem aqueles selvagens levando o corpo de Padre Antônio, avistaram os mundurucos do bar, e trataram de os apanhar numa cilada, esquecendo o pobre prisioneiro branco. Ou seria outro nível da demora que permitira a providência divina, a rogo de Nossa Senhora do Carmo e dos senhores, Macário realizar em favor do sacristão de Silves um grande e verdadeiro milagre. A embira com que os índios lhe haviam amarrado os pés era muito verde. Uma cutia, que por ali passara, sentira o apetite aguçado pelo vegetal da fibra tirada de fresco, e a roera de tal sorte que com um pequeno esforço Macário pudera libertar os pés. Conseguira livrar depois as mãos, esfregando com força na aresta de uma pererendré grande que ali estava, a modo que de propósito, e correra para o porto. Os murucos do bar haviam passado, sem dar pela montaria oculta entre as canaranas. Macário tratara de navegar para o Lago Canumã, com um grande pesar de não ter apanhado a cutia, que se fora embora, apenas concluída a tarefa de que parecia incumbida. Era ou não era uma obra aseada aquela história da guerras perintintins com os mundurucus e da cutia mandada por Nossa Senhora do Carmo? De fato, Nossa Senhora fizera o milagre, porque afinal milagre fora salvar-se Macário dos dois caboclos do terçado que deram cabo de Padre Antônio de Moraes. A consciência de Macário estava tranquila. Não mentira! Houvera ou não o encontro do bar dos mundurucus? Estivera ou não Macário sentado à beira do rio sobre um tronco verde? tinha ou não tinha visto caboclos de terçado em punho, que tanto pôde dizer maués ou mundurucos como parintintins. Fugira ou não na montaria para o sítio de Guilherme. Quanto à morte de Padre Antônio, não podia ser posta em dúvida. Poderia ele resistir à fúria com que vinham os dos terçados. O episódio da cutia era, na verdade, um exagero. Mas milagre por milagre, tanto valia o da cutia como o da retirada do Ubá que Padre Antônio asseverara ser milagrosa, e aquele tinha sobre este a vantagem de não deixar mal o pobre sacristão que nenhuma culpa tinha de não haver nascido com vocação para missionário. A história fora acreditada, isto era o principal, apesar dos muitos orró. Olhem, as camifica, abençoada cutia, malvados parintins, e quejando as exclamações com que o auditório interrompera o narrador. Toda a gente considerava agora o Macário um homem favorecido por grandes milagres de Nossa Senhora do Carmo, um favorito do céu. A coisa fizera barulho. Fazendo ranger as botas sobre o ladrilho da igreja, Macário sentia-se possuído de legítimo orgulho. Estavam longe os tempos em que Padre Jolho descompunha aos olhos de todos, sujeitando-o ao desfavor público. O filho da lavadeira de Manaus era um homem importante, de quem se falaria nas folhas, ao que lhe dissera o professor Chico Fidêncio, que triunfo incomparável. O tratava com muita distinção. Toda a gente lhe tirava o chapéu. Boa tarde, senhor Macário. Como passou, senhor Macário? As visitas sucediam-se e Macário nunca em sua vida recebera visitas. Esperava todos os dias a do coletor, homem importante, freguês do Elias, e que o estava enchendo de atenções. Ou o capitão Mendes da Fonseca viria insistir com ele para que aceitasse o lugar do José Antônio Pereira, neira que se tornara um tratante maior da marca. Mas Macário não queria deixar a sua querida igreja. Seria ingratidão para com a sua excelsa padroeira. Contentava-se modestamente com a consideração pública, que o colocava numa situação nova e superior. E não queria mudar de vida, amava o seu emprego, e se Deus algum dia o favorecesse com um filho, legar-lhe essa profissão honrosa e decente. O cheiro do incenso e da cera queimada, a frescura da igreja, o som argentino dos sinos, a gravidade das ocupações, a importância dos detalhes do serviço agradavam-lhe. Depois aquele lugar proporcionava-lhe uma influência crescente, e agora que Silves estava outra vez sem párroco, e que 6 meses pelo menos se passariam antes que a solicitude de Dom Anúnio remediasse a falta, o sacristão era como o vigário leigo, sem tonsura, sem batina e sem direito de dizer missa, mas com todo o encargo espiritual daquele rebanho amado, com todas as vantagens do paroquiato. Era o único a dirigir o serviço do culto, reduzido embora a ladainhas e a enterros, governava a igreja, distribuía ceras e registros, emprestava as cadeiras, as toalhas e os castiçais da matriz, sem defação a pessoa alguma. Não podendo confessar as beatas, ouvia sem mais sigilo do que a sua discrição, aconselhava-as, dá-lhes remédios. E até já se lembrara, por amor à instrução pública da vila, de continuar com a escola de catecismo dos pequeno timanimamente de Padre Antônio abandonara. Macário, bebido nestes pensamentos, passeava na sacristia, aguardando a chegada dos irmãos do Santíssimo para ter o prazer de distribuir entre eles, ao sabor das suas preferências pessoais, as torres e as cruzes. Era a regalia que tinha em muito apreço e que não deixava de mão. O Chico Fidêncio seria naturalmente o mais favorecido. Era preciso corresponder. Ele estava deitado e parecia dormir no seu caixão forrado belbutina preta e ornado de largos galões de um dourado tirante a cobra, afogueado e velho. A cabeça, coberta de cabelos castanhos anelados, que deixavam a testa livre e vasta, estava voltada para um lado e ligeiramente inclinada para trás, por efeito de um último espasmo tetânico, ou por compostura que mão estranha dera. Salientando um magro perfil de tísico, e emprestando uma audácia de atitude àquele corpo de vadio que resumira a vida numa única paixão. No rosto comprido e macilento manchas azuladas descacavam-se. Nos lábios finos, sombreiro nascente tibuço-buço castanho, vagueava um sorriso, como se no momento supremo do trespasse uma ciumaia feliz lhe tivesse alegremente colorido o quadro de além-túmulo. Ou talvez a certeza e a aproximação da morte tivesse tornado grato o instante que punha fim às tribulações da vida. Sobre o peito cavado pela moléstia a alva camisa francesa, engomada com esmero, bombeava o plastro de seda preta, amarrotado de leve pelas mãos cruzadas, brancas diáfanas veiadas de um azul escuro. O resto do corpo perdi-se na frofrotrocugandas elegantes e cara, terminando pelos sapatos novos de polimento, entrelaçados por um lenço branco, para que os pés se não separassem.
Pobre Toton!
Inutilmente lhe prendiam os pés. Já não poderia fugir em busca do pitoresco sítio do Urubus, onde solitária e triste gemia a sua adorada Emília, de quem para sempre o separava agora a terrível fatalidade da morte. Ao menos o seu juramento fora cumprido. A sala branca, séria, desguarnecida de móveis, tinha uma melancolia que assaltava o coração da gente logo à entrada. Da parede do fundo pendia um grande crucifixo amarelado, com chagas hediondas. Sobre pequena mesa coberta de pano preto, duas velas de cera alumiavam a face esbranquiçada e menineira de uma senhora das dores. Quadros com imagens cinzentas de santos milagrosos rodeavam o caixão mortuário, descansando na grande mesa de pinho sem lustre, forrada de pano preto, pingado de cera e picado de traças. E os santos, retratados em litografias baratas, com legendas místicas por baixo, cruzavam os orancos por cima do cadáver, numa desolação. As cabeceiras dessa improvisada tressírios queimavam os longos pávios resinosos, pingando lágrimas amarelas sobre os tocheiros de pau preto, colocados no chão. A luz baça das velas perdia-se na claridade decrescente da tarde. As três chamas, privadas de toda a irradiação, pareciam três brasas oscilando no ar. Um cheiro enjoativo de cera e alfazema enchia a casa e vinha até a rua. Pelas janelas semicerradas entrava a viração da tarde. Lá dentro, nos aposentos da família, ouvia-se um soluçar contínuo e monótono, mas moderado e tímido. Num quintal vizinho cantava um galo melancólico. Na sala fizera-se um silêncio quando Macário entrara. Depois o murmúrio começou, acentuou-se e se transformou em conversação cortada, a trechos, em voz baixa, como para não perturbar a solenidade triste da ocasião. A casa já estava cheia. Junto ao caixão, mexendo distraidamente no lenço que atava os pés do cadáver, o Pedrinho Souza, muito bem vestido de preto, chorava. Estava pálido e com olheiras pelas muitas noites que velara a cabeceira do amigo, cujo confidente era. Do outro lado do caixão, o Manduquinha Barata, também de preto, forcejava por guardar a seriedade que a ocasião exigia, mordendo os beiços para não rir de qualquer coisa de extraordinariamente ridículo que descobria no vestuário do vereador João Carlos. Valadão contava os seus padecimentos ao doutor Natividade, que muito penteado, com os cabelos úmidos, parecia ter saído de um banho e de mãos atrás das costas, bambolhando uma perna, dá conselhos de medicamentos usados em Pernambuco. O Mapa Mundi, o Costa e Silva e o Regalado conversavam baixinho, em grupo, perto da janela. O Felício Boticário murmurava ao ouvido Tenente de Pena e Pena e do Bartolomeu de Aguiar, alternadamente. Os velhos, ouvindo, sacudiam a cabeça, muito convencidos. O Cazuza Bernardino, de pé à porta da sala, vestindo a bela farda de tenente, com fumo no braço, tinha uma atitude de dor resignada e forte. Quinquim da Manuela entrava e saía, atafado, cuidando dos últimos arranjos, com interesse e dedicação de bom rapazinho. O senhor vereador João Carlos, atordoado, perseguido pelos olhos insolentes e brejeiros do Manduquinha Barata, procurava disfarçar, abrindo conversa com o professor Aníbal. Mas este, muito preocupado, virava-se para um e outro lado, consertava os óculos e cuspia, sem lhe dar atenção. Macário, depois de deixar a cruz do Joaquim da Manuela, foi contemplar o pobre finado, de quem guardara uma impressão de pena e simpatia, misturada duns longes de inveja e desprezo ao mesmo tempo. Era uma coisa assim esquisita o que Macário sentia por aquela criança de 18 anos, roubada a vida, ao que se dizia, por uma paixão amorosa, e que tão vivos e salientes deixara os traços do seu caráter. Quando vira pela primeira vez no baile do casamento do irmão, a impressão que lhe causara fora desfavorável. Era um pelintra, um vadio e que ter dando na roda do Chico Fidêncio. Demais, era bonito moço e só vestia roupas feitas no Pará, umas coisas elegantes e novas, que Macário admirava, mas que não teria jamais a coragem de pôr em si. E Macário, até então humilhado, e visto com sarcasmo pelas grandes alegres da roda do Chico Fidêncio, embirrava solenemente com aquelas elegâncias. Depois vira o pálido, abatido com um raio de loucura no olhar, as roupas em desalinho, narrando a desgraça da sua vida e falando em morrer para não ter os tormentos da separação da sua amada. Agora que pela terceira vez o vi e imóvel naquele caixão mortuário,
audacioso e terno ao mesmo tempo na sua rigidez cadavérica. E aquela transformação rápida, efetuada em tão poucos meses, como numa vertigem assombrosa que se apoderara daquele mancebo de 18 anos? Elegante e frívolo, apaixonado ardente, devorado pela lava incandescente de uma paixão súbita e mortal, enchia de pasmo e confusão o espírito de Macário. Francamente não o compreendia. Morrer pelo amor de um amado, moço, elegante, instruído, pertencendo a uma boa família. Renunciar à vida, deixar-se apanhar estupidamente por uma tísica ou coisa que o valha, só porque o papai não consentiu no casamento com uma matutinha do Urubus. Era por demais inexplicável. E Macário, contemplando o bonito frofrenferrete o cadáver tinha vestido, o colete de gorgorão preto, a bela gravata e os finos sapatos de polimento, pensava que os rapazes educados nas pitais não têm a mesma têmpera que os da vila, e que o Bibernardino Santana, não pela proibição do casamento com Amilo, mas pelas larguezas e facilidades que permitira ao filho era culpado daquela morte prematura. Nisto que Bernardino Santana, todo de preto, com a calva descoberta à viração da tarde, numa das mãos uma tocha e na outra uma coroa de latão, aproximou-se dele e pôs-se a dizer com os olhos rasos de lágrimas: Ora está vendo, seu Macário sacristão. É uma desgraça. O rapazinho morreu como um passarinho. E não havia modos de lhe fazer tomar o remédio. Delicioso, não se pôr por na boca uma colher do remédio. É uma desgraça. Puxou do bolso da sobrecasava um grande lenço de chita, enfugou os olhos, assou-se e continuou. Ivo conheceu, seu Macário sacristão, lembra-se dele. Como era alegre e bom menino. Se não fosse aquelas tolices com Amilo, eu nunca teria tido ocasião de zangar-me com ele. Pois, desde que caiu na cama mudou como uma coisa extraordinária. Não falava, não respondia a gente e não queria tomar remédios. E olhe que não eram remédios de cacaracá, de pouca monta. Eram remédios caros. E o rapazinho nada, por mais que eu gritasse essas nada. Uma teima assim, nunca vi em dias de minha vida. E o Bernardino Santana deixou a coroa de latão sobre a mesa, entregou a tocha ao Pedrinho Souza e foi perguntar ao quinque da Manuela se a cova estava pronta. Macário também afastou-se de junto do cadáver e procurou saber qual a razão da demora, pois julgava que seria o último a chegar. É por causa do Fonseca, disse-lhe o Costa e Silva, ainda não chegou e Bernardino quer que se espere por ele. Nesse momento o professor Aníbal acercou-se grupo do Costa e Silva. O morreu de amor, o coitadinho, disse-lhe consertando os óculos e cuspindo longe. A qual morreu de amor? Exclamou o regalado. O que ele teve foi uma boa galopante, posso asseverá-lo. E se não fosse tão teimoso, se tivesse tomado os remédios que lhe dei, teria ficado bom. A moléstia começou por uma constipação desprezada. Sobreveio uma febre palustre e em poucos dias a febre tomou o caráter tífico. Os tubérculos logo se declararam, enfim uma embrulhada. Se o pai o tivesse obrigado a tomar os remédios, teria ficado bom. Pois eu, tornou o professor Aníbal, como ouvi dizer que ele morrer de pai de paixão for por não casar com uma sobrinha do Neves Barriga, fiquei com pena e arranjei uma nênia para o caso. Não é lá coisa como de Lamartine ou de Casimiro de Abreu, porque eu não sei fazer versos e nunca fui poeta. Mas por pena do pobre Dotônio, labutei toda a noite e compus a nênia. Aníbal brasileiro consertou os óculos, cuspiu e meteu a mão no bolso da sobrecasaca para tirar alguma coisa. Trago-a aqui para ler no cemitério. Intitula-se Morto por Amor. E o senhor a dar-lhe? Exclamou o regalado impaciente, levantando a voz para ser ouvido do Bernardino Santana, que vinha nessa ocasião do interior da casa, trazendo um mocho de pau e dois grandes castiçais com velas de cera. Já lhe disse ao senhor professor que o rapaz não morreu de amor, mas de uma galopante. É o mesmo, murmurou desapontado Aníbal, deixando a nênia no bolso e afastando-se para o lado do vereador João Carlos. Então o Costa e Silva quis saber do sacristão se o enterro seria acompanhado pela Irmandade do Santíssimo. O sem dúvida, respondeu Macário, alisando o cordão da opa. O Bernardino Santana é irmão do Santíssimo. A Irmandade vem toda com o Chico Fidêncio à frente. O Chico Fidêncio é quem traz o pendão. O regalado, admirado, exclamou, o pando do Chido Chidêncio de Dão em Punho. E sorriu, pasmado. Mas nem o Costa e Silva nem o Mabapamundi o acompanharam na surpresa. Nada mais natural,
O Chico Fidêncio era maçom, inimigo dos jesuítas, mas não era contrário à verdadeira religião. Macário ponderou com Vito. Ou o professor não é mateu, como geralmente se diz? Ele lá tem a sua história de não querer saber de padres, mas acredita na religião e é boa pessoa. O isso na sua boca, senhor Macário, aplaudiu o Costa e Silva agradecido, é um bonito elogio. Macário confessou então que andava enganado com o Chico Fidêncio por causa daquelas histórias do defunto padre José, que Deus houvesse. Agora o desejo dele Macário, que tinha sobre os seus débeis ombros o encargo espiritual de Silves, enquanto o senhor bispo não mandava outro vigário, era restabelecer a harmonia, a paz na sociedade de Silves. Para isso empregaria todos os esforços e sacrifícios. Felizmente as coisas iam bem encaminhadas porque o Chico Fidêncio também agora confessava que se enganara com o santo Pantódromo Macário, enxugou uma lágrima, e com o sacristão, ao qual fizera muitas injustiças. O Costa e Silva e o Mapamamundi Amundi apoiaram as palavras do sacristão com sinais de ferência. O perfume sutil da lisonja entontecia o sacristão, dando-lhe vertigens. A casa parecia andar à roda. Na claridade baça da sala, pontos negros espalhavam-se. Macário naquele lugar, naquela ocasião, era incontestavelmente a primeira pessoa. Ia ficando tarde. A Irmandade do Santino se chegara, diopa encarnada e tocha na mão e rodeava o cadáver. Ora até que enfim, suspirou Bernardino Santana, o capitão Mendes da Fonseca, o último que faltava. O coletor vinha esbaforido, suado, de chapéu alto o único e guarda-sol debaixo do braço. E logo à entrada da sala teve uma ligeira alcação com o doutor Natividade, que cresceu para ele. Ora, diga-me, senhor capitão, que história de chapéu de sol é uma? Fique vossa senhoria sabendo, senhor capitão, que graças a Deus eu não preciso de ficar com os chapéus de os de sol dos outros. Graças a Deus eu não preciso, exclamou, voltando-se para o Macário, que se aproximava para os harmonizar. O capitão mastigara uma desculpa. Eram coisas de senhoras, não fora ele. Fora a senhora Dona Cirila que teimara que o chapéu de sol estava na casa do juiz municipal, mas não era verdade. O chapéu estava com o João Carlos. Ora, muito bem, peço a vossa senhoria que para outra vez não repita a graça. Graças a Deus, não estou acostumado a receber desfeitas e não preciso ficar com o que é dos outros. O governo aí me paga para comprar um chapéu de sol. Sou pobre, é verdade, sou de família obscura, mas graças a Deus, sempre gozei em Pernambuco da maior consideração. Nunca ninguém pôs em dúvida o meu caráter. E o doutor Natividade, nervoso e impressionado, tirou o lencinho juribeira do fraque e enxugou o rosto e as mãos. Depois tirou o pincenê, pôs-se a limpar-lhe os vidros com o lenço, murmurando, graças a Deus, é a primeira vez que isto me acontece. Mas o Bernardino chegava carregando a tampa do caixão mortuário. João Carlos ajudou a encaixá-la nos machos, e os preparativos para a saída começaram. Nessa ocasião, o professor Aníbal Americano aproximou-se do capitão Fonseca e perguntou-lhe baixinho. Devo ler agora a Nênia, ou deixou-a para o cemitério? Que nem a seu Aníbal, uma Nênia que fiz pela morte do Totônio. Não é obra-prima, mas fiz o que pude. Acho melhor no cemitério, opinou Fonseca. Ah, Lenny. Bernardino Santana convidou Costa e Silva, o Mapamundi, o Pedrinho Souza, o João Carlos, o Bartolomeu de Aguiar e o doutor Natividade para carregarem o caixão. O doutor Natividade escusou-se sem dar as razões. O Bernardino foi convidar o Pitão Fonseca que aceitou. Mas o Natividade veio confiar ao Macário os motivos da recusa. O senhor compreende. E vinha ao enterro por obra de caridade. E porque, graças a Deus, não levo o meu ressentimento até o túmulo. Mas a dignidade impediria-me de carregar um rapazola há tão pouco tempo, foi o causador de minha fé em uma desfeta. Macário não se lembrava, o doutor Natividade, de mãos atrás das costas, me fixo nos olhos, auxiliou-lhe a memória, uma noite do casamento do Cazuza.
Baile Milão. No Macário já se lembrava.
O Junho resumiu numa convicção profunda. Já vê que a dignidade me impede. O Bernardino Santana despedia-se do filho, apertando nas mãos as mãos geladas do cadáver. O velho chorava numa dor expansiva. Pobre rapazinho. Tão moço, tão bonito e tão esperto. Ele vai-se ao traste velho, veadinho, coitadinho. Até parece que está dormindo. E impressionado com a causa que atribuía àquela morte tão sentida, repetia. O tudo foi ele ficar teimoso, a ponto de não querer tomar os remédios. Remédios tão bons e tão caros. E num soluço dorido, a pobre rapazinho. Tua mãe que está no céu a há de perguntar por que não tomaste os remédios. Mas que culpa tenho eu? Fiz tudo, tudo. O Valadão e o Fonseca agarraram-no, dando-lhe coragem. Tenha-mo homem. A morte é obra de Deus. Resigne-se e lembre-se que ainda tem outro filho. O Cazuza aproximou-se do pai, pálido sem lágrimas. Era uma dor forte. Filho e pai abraçaram-se junto ao cadáver de Totônio. Agora só me restas tu, meu filho. Desculpa o meu sentimento. Mas ele também era filho, e o Bernardino desatou de novo a chorar. No meio da sua dor, a lembrança de uma providência a dar acudiu-lhe. Voltou-se para o quinquim da Manuela, e recomendou por entre lágrimas. Olha o Felipe que leve o mocho atrás do caixão, para o descanso. Uma senhora, tô de luto, entrou, seguida de 3 ou 4 mucamas. Era a dona Mariquinhas das Dores que vinha dizer o último adeus ao cadáver do cunhado. Os que cercavam um caixão afastaram-se para dar-lhe lugar. A jovem senhora descansou sobre o bordador caixão e pôs-se a chorar, assoando-se de vez em quando num lencinho rendado. São horas, disse suspirando o Bernardino Santana. Pelas janelas entrava acentuada a viração da tarde. O Cazuza Bernardino arrancara a mulher de junto do cadáver. Dona Mariquinha saiu soluçando gritos. As mucamas choravam ruidosamente em coro. Fechou-se o caixão à chave. Organizou-se o pré-chave. O José do Lago é à frente com a caldeirinha. Macário seguia-o com a cruz. Vinha logo após a Irmandade do Santíssimo, com o Chico Fidêncio à frente, empunhando o pendão. Depois era o féretro carregado por 6 amigos do pai do finado. O preto Felipe vinha logo atrás, carregando o mocho. Os convidados cercavam o préstito, sem ordem. Quando o caixão transpunha a porta da rua, ouviu-se no interior da casa um grande grito de mulher. É a dona Mariquinhas que está com o ataque, disseram. Aquela está pronta, notou o regalado. O Cazuza bem mostra que é trabalhador. O enterro seguiu pela segunda rua até o cemitério. Havia mulheres às janelas e crianças às portas das casas. Ouviam-se expressões de pesar por toda a parte. Coitadinho, tão moço e tão bonito. E dizem que morreu de paixão. Uma grande tristeza envolvia a vila. O tempo mudara por volta de 5 horas e o céu estava toldado. Um vento carregado de umidade soprava do lado do sul. O sol escondia-se lentamente por trás da serra. No caminho, os homens que carregavam o caixão renovaram-se 2 vezes. Quando o preste parava, a conversação estabelecia-se a princípio em voz baixa e depois em tom natural, como num passeio. No cemitério, quando depuseram o caixão de Tototônio e Bernardino no fundo da cova escura e fresca, o professor Aníbal Americano, selvagem bragem brasileiro, recitara uma poesia que começava assim. Morto por amor, nênia, e morreste na flor da mocidade, teu pai, coitado, aí ficou chorando. Macário não se recordava do resto. Mas eram versos muito bonitos que o Costa e Silva prometeram mandar andar para o Diário do Grão-Pará, apesar do regalado dizer que o tal professor era um idiota. O Costa e Silva, porém, confirmaram a promessa. Ficasse o senhor Aníbal descansado. Havia de mandar os versos, e os mandaria já, porque queria ter o gosto de ler impressos antes de sua partida para o Madeira. Quando o pobre do Totônio Bernardino ficou bem enterrado sob uma grande camada de terra negra e úmida, e os convidados começaram a retirar-se, o Chico Fidêncio passou o pendão do Santíssimo às mãos dos do quinquim da Manuela, e chamando o sacristão Macário, levou-o para um canto, passando-lhe um braço pelo pescoço, numa familiaridade agradecida. Queria mostrar-lhe alguma cópia da correspondência que enviara pelo último paquete ao Democrata de Manaus. Tratava da missão a Mundurucânia, e naquele canto do cemitério, a fraca claridade do crepúsculo da tarde, o Chico Fidêncio leu o seguinte trecho. Escritor destas modestas e despretensiosas linhas, galinha de não se deixar de iludir pelos homens de roupeta e chapéu de 3 bicos que o senhor Dom Antônio encomenda para Roma. Ou forja no seminário maior a obra da romanização, a permitam-me o vocábulo da sua diocese, mas sabe curvar-se diante dos verdadeiros apóstolos do Nazareno, que não vendem indulgências, mas expulsam os vendilhões do templo. Por mais livre pensador e despido de abusões ridículas que um homem se preze de ser, não pode deixar de admirar o zelo e digno de melhor causa. Desses ministros de Cristo, que desprezando os regalos da vida e que lhes facilita o erário público, fornecendo-lhes um excelente lugar à mesa do orçamento,
atiram-se aos perigos da catequese dos íncolas da floresta, através de mil privações e misérias, para granjearem a palma de um martírio sublime, mas inútil para a sociedade, porque os índios são uma raça decadente e refratária ao progresso, e que, conforme já se provou na Grande República Americana, só podem ser civilizados a tiro. Padre Antônio de Moraes era um desses raros exemplos de abnegação e culto do Evangelho. Era um soldado da ideia, antiquada, que soube morrer no seu posto e que deve servir de modelo aos carcamanos que nos mandam de Roma. O escritor desta, mais do que qualquer outro, tem o dever de fazer-lhe justiça, porque vendo seus ares modestos e os seus olhos baixos, cometeu o erro de tomá-lo por um desses muitos hipócritas que zombam da religião e da sociedade, introduzindo a discórdia no seio das famílias, e que tanto abundam no clero paranse. Felizmente para que os ilustres feitos desse apóstolo da luz da fé de nossos pais não ficassem desconhecidos, o acaso conservou-nos o seu modesto, mas digno companheiro, o honrado e zeloso sacristão da freguesia, senhor Macário de Miranda Vale, salvo da sangue dos parintintins pelo cego instinto roedo de um pobre animalejo, no qual o povo ignorante e embrutecido pelos padres quer ver um enviado da providência divina.